Número 79 da ordem é o recurso anário 1056, dígito 73, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar, sustentação oral pela recorrida reclamada, o advogado Carlos André Rocha Sarmento. É o 79 da ordem, recurso anário 1056.
Passe a provimento apenas para excluir o pagamento de honorários advocatícios, considerando o benefício de justiça gratuita.
Então, eu dispenso, excelência. Eu só peço para consignar que foi exercida. Muito obrigado.
Agora vamos para o número 1 da ordem, ainda nos microfones. Número 1 da ordem é o recurso anário 5, dígito 90, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, sustentação oral pelos recorrentes reclamantes, o advogado Kleber de Santos Silva. 1 da ordem, recurso anário 5, dígito 90. E também tem sustentação oral pela recorrida reclamada, o advogado Bruno Lins Cavalcante Alves. Número 1 da ordem. É sustentação das duas partes.
Que o relator?
Desembargador é Pedro Inácio.
A proposição de voto inicialmente é essa. Deferir o pedido de integração do adicional por tempo de serviço aos salários, com repercussão em férias, 13º, FGTS, enfim, nas verbas, observado o período não prescrito, até 11/11/2017, data em que passou a ter vigência a Lei 13.467/2017. Honorários advocatícios no percentual de 10% pela empresa. Custas também acrescidas. Essa é a proposição de voto.
Excelência, eu vou sustentar em homenagem ao colega aqui, ao colega Bruno, que também irá sustentar.
Com a palavra.
Obrigado. Então, excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, doutor Pedro Inácio, na pessoa de quem eu saúdo os demais desembargadores, sustento em nome dos reclamantes recorrentes para ver reformada a sentença que não reconheceu a integração e a repercussão do anuênio nas verbas trabalhistas. Nobres julgadores, o douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença, ele foi muito profundo em seu estudo, levantando, inclusive, a possibilidade, logicamente, de que haveria uma discussão em torno da base de cálculo do anuênio, que na visão dele, no entender dele, essa seria a discussão principal, e que essa base de cálculo deveria indicar se o anuênio iria incidir sobre sobre o salário base dos obreiros. No entanto, excelências, essa discussão é uma discussão há muito tempo superada. Muito, muito, muito tempo. A própria reclamada, ela, em seu recurso ordinário e contestação, ela traz no bojo, no texto, nos seus argumentos, trechos do acordo coletivo de 1988, que eu peço venha para citar, na cláusula quarta, abre aspas, a companhia concederá o adicional de tempo de serviço à base de 1% por cada ano de serviço prestado, sem efeito cascata, sobre o salário base do servidor. Então, repetindo, sobre o salário base do servidor. Ou seja, essa discussão da base de cálculo, ela há muito tempo foi resolvida, porque na Convenção Coletiva de 1988, a empresa, juntamente em sua negociação, em sua transação com o sindicato, acordou que naquele momento o anuênio teria como base apenas o salário base do seu empregado. No entanto, a partir das convenções seguintes, esse mesmo texto foi retirado, o que logicamente entende-se que sua repercussão atingirá todas as suas verbas. Inclusive, nós temos como exemplo a própria repercussão do auxílio alimentação nas demais verbas, tema tão debatido aqui neste tribunal, tão conhecido, de tal forma que essa discussão em torno de base salarial, de base de cálculo do anuênio, ela é uma discussão já bastante superada, porque a própria empresa, em sua negociação coletiva com o sindicato, assim estabeleceu em 1988 pela sua restrição ao salário base do empregado, e a partir dos anos seguintes, essa mesma restrição ela foi retirada, permitindo que o anuênio integrasse ou repercutisse nas demais verbas salariais, né? Em horas extras, em férias, em adicional de periculosidade, enfim, em todas as verbas que integram o salário dos seus empregados. É assim como nós tentamos, excelência.
Estou com a palavra? Excelentíssimo senhor desembargador no exercício da presidência, a quem eu peço vênia para saudar seus pares, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas e demais servidores aqui presentes. Excelências, conforme brilhante sustentação oral do Dr. Kleber, os reclamantes pleiteiam a reforma do julgado em relação ao indeferimento das diferenças salariais e seus reflexos decorrentes da não integração do anuênio. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dessa turma é que percebe-se claramente que a causa de pedir apresentado na petição inicial foi o reconhecimento da natureza salarial dos anuênios quitados pela reclamada para fim de repercussões nas demais verbas trabalhistas, a exemplo de férias mais um terço, 13º salário, FGTS, horas extras, etc. Já no recurso ordinário, a parte autora insurge acerca da base de cálculo do próprio anuênio quitado. Ou seja, excelências, houve clara inovação. E essa inovação também foi percebida pelo juízo de piso na sentença de embargos declaratórios, quando o reclamante usou a tese diferente da petição inicial. Além do mais, excelências, conforme bem observado na sentença de primeiro grau, verifica-se que, de fato, a parcela pleiteada pelos recorrentes já possui caráter salarial e integra o salário, nos termos das cláusulas coletivas. Nesse sentido, a título de exemplo, analisando a ficha financeira de um dos reclamantes, o senhor Almir Faustino Balbino, juntada nos autos pela própria parte autora sobre o ID 61A062C, resta demonstrado que no mês de janeiro de 2018, a base do FGTS foi no importe de R$ 9.850,31, o que equivale à soma de todas as parcelas salariais e inclusive o anuênio. Ou seja, dentro do imposto, não há o que falar em reforma do julgado, devendo ser mantida na íntegra a sentença de piso, tendo em vista que essa empresa já observa a natureza salarial do anuênio. São essas razões da equatorial.
Há um dissenso aí das sustentações no que refere às argumentações do recurso. De toda sorte, aqui com o recurso ordinário que eu estou lendo, eu vou pedir prorrogação para examinar esse ponto. Se há essa divergência de argumentação ou não. Porque a conclusão do voto é pelo deferimento, por entender a natureza salarial, súmula 203 do TST, mas de toda sorte, também há esse argumento de que todas as parcelas foram pagas já com a integração, então eu vou pedir para dar mais uma examinada.